Olá, queridos amigos. Começamos nosso webinar, como sempre. Está Boris Zelevich, Tony Vinicourt e o nosso tema do dia é a visão interna e a formação da alma. Continuamos com o tema. Há muitas conexões e transmissões. Nos escrevam, façam vossas perguntas. Começamos com a formação da alma. Por que a necessidade de falar da alma? Porque está vazia? A necessidade de falar da alma? Essa palavra não deixa descanso? A humanidade não entende direito. É muito perturbador isto. A alma. Por que atrai tanto esse tema? Porque as pessoas não entendem do que se trata, porque todos pensam que tem alma, que é algo oculto no homem. Se referem, na verdade, à consciência da pessoa. Falam de uma pessoa como uma alma grandiosa, uma alma misericordiosa. Enganam-se, trocam a expressão alma por psique. Há todo tipo de confusões nesse sentido. Ninguém sabe do que se trata. Todos querem pensar que existe alma e que cada um tem sua alma pequena, grande, individualizada, sensível, personalizada, corpórea, elevada. Enfim, algo que seja personalizado e cabível a ela. Tudo que existe na pessoa está conectado. Tudo que está conectado com o pulso está relacionado com a alma. Mas falam da alma do homem, alma grandiosa, está realmente conectado com os nervos, enfim. O que essa palavra quer dizer? O que atrai nessa palavra? Eu não entendo. Pode ser. Ninguém sabe aonde se encontra a esta alma em específico. Qual a sua forma? A alma, na verdade, está em tudo. Vivemos dentro desta alma geral. Todos somos capazes de imaginar, o que tão poucos somos capazes também, em geral. Tudo que existe, a isso se denomina alma. Então, somos partículas de alma separada? Podemos dizer que, com uma mente diferenciada, como um princípio, tudo é um corpo unificado, pleno da alma, todos juntos. E de nenhuma maneira, nenhum tipo de divisão entre ninguém, entre nada. Tudo é uma alma geral, que a tudo domina e a tudo permeia. A nossa mente trabalha assim, de maneira diferenciada, segregada, separada, seccionada. Não podemos perceber tudo de maneira integral, somente de maneira fracionada. E por isto, sim, nós falamos assim. Se diz que somos parte da mesma alma. Tudo que foi criado tem alma. Somos parte disto. Somos parte dessa criação. É possível dizer isso com relação aos 8 milhões de pessoas? Sim, que importa a quantidade. Todos querem ter esta sensação diferente, mas tudo é alma, uma alma única. Uma pessoa que tem alma, digamos, da sabedoria de Kabbalah, é uma pessoa com consciência nas medidas humanas, uma pessoa que tem alma. Se refere à intenção com a qual a pessoa trabalha. Ela que tem uma conexão mais plena com a alma geral. Tem qualidades que estão fora dos níveis do seu ego, qualidades compostas. Porque o ego tudo absorve dentro de si, ao contrário, o ego quer tudo para si, uma qualidade oposta. Com isso está conectado com a unidade, em uma relação recíproca. Esta pessoa pode ter uma falta de coração ou de consciência. A sua definição não pode ser assim. Está conectado com a alma geral. para perante olhos egoístas, pode parecer meio estranho, ou inclusive um tonto, um tolo, uma pessoa torpe. Não satisfaz-se nos sentidos egoístas desse mundo. Por que adquirir a alma é tão importante, é tão vital, e não se pode receber? Está relacionado ao amor aos demais? Porque esta é uma condição para o alcance da alma. Este amor, esta mesma realização com a qual a pessoa sai de si. A alma geral é chamada Adam, e quando começa a senti-la, começa a perceber essa qualidade de outorgamento e amor, somente outorgamento e depois disso amor. Dá a impressão que Basolam é o único cabalista que escreveu um artigo assim, um pouco mais explicativo. Esse artigo se chama O Corpo da Alma, que escreveu para difundir O Corpo da Alma. Descreve três teorias: a teoria do dualismo, a teoria... Não se entendeu a palavra que ele usou. Que teoria está de fato por trás de Kabbalah? Nenhuma teoria, porque quando você fala disso, fala pelas pessoas, pelo seu intelecto. Primeiro diz que existe uma alma que está fora do corpo. Muitas pessoas imaginam isso. Não falemos do que as pessoas imaginam, porque não entendem nada. Criam teorias vazias e tentam empurrar a sua vida e sofrem de qualquer maneira. Há uma teoria da negação, que não há alma e não há nada, somente o estado corporal. Isto é mais efetivo, é mais claro. Por que pensa que é dessa maneira? Porque ninguém se equivoca. O animal tem um corpo vivo e existe nele nada mais do que isto. Por que não é bom equivocar-te se não há alma? Há que criar uma. Para quê? Para desfrutar dos sofrimentos da alma? Por parte da psicologia, dizem que é mais fácil viver com esperança e fé. Para quem? Para quem é mais fácil? Para que necessita facilitar alguma coisa? Você sofre pelo fato de que não tem alma ou pelo fato de que a tem? A pessoa sofre pela falta de esperança que vai morrer e não sabe o que vai acontecer. E quando ele pensa que existe um alento no mundo superior, facilita a vida, né? Por isso, para a pessoa, tem que falar seriamente como sair das limitações de si mesmo, encontrar a alma, receber, sentir, conectar-se com sua própria alma, quer dizer, com essa mesma parte de percepção, estar fora de si própria. Somente com a qualidade do otorgamento se pode fazer isto. Sai do seu ego, sai fora de você mesmo. De qual parte você está composto, a alma? Esse objeto espiritual denominado alma. Eu vou te dizer uma coisa: está formada de 10 sefirot. Todo tempo há uma relação com o sefirot. Como eu alcanço essa alma? O que eu faço com ela? É realidade. Tudo isso depende de mim, do meu trabalho, sobre mim mesmo. Então são 10 partes conectadas juntas em um sistema integral, unificado. Tudo está nesse processo. E então, existe alma ou não? Uma alma geral. Cada um tem sua própria alma ou não? Comum a todas, cada um tem sua própria. Este mundo é o que é. É para cada um. Para cada um tem sua própria sensibilidade. A mesma coisa. Não é algo complexo. Temos todo algo comum entre nós, não? A mesma coisa com a alma. É um pedaço da alma que pertence a todos. Mas o que nós percebemos dentro do nosso mundo é o nosso mundo particular, com nossa qualidade, com nossas particularidades. Saindo de mim mesmo, do meu ego, saindo do meu eu, E aí isso se chama alma geral. E no mundo por vir a alma, dentro do que eu sinto fora do meu corpo é alma. Se esse conceito de sair de si próprio, sair da onde e para onde, e quem sai? Sai do teu ego, da tua qualidade de recepção, a qualidade de otorgamento. E quem sai? Eu, o meu eu. Para onde? Eu deixo esse animal. Estou por sobre o burro ou sou burro, é isso? Ou estou dentro do meu burro ou fora dele. Aonde se encontra o meu eu, aí me encontra a minha alma. Provas, todas que queremos, podemos ter que é dessa maneira, que o mundo existe dessa maneira. Eu não sinto, eu encontrei, eu a descobri, eu a ganhei. Pode mostrar esta alma que você recebeu? Como posso mostrar a alma? Tira, mostra para mim, como você faz isso? Tenho que crer, nada mais que isso? Não, não creia. Prova você mesmo, simplesmente a você mesmo. Tampouco vai poder provar isto. Ninguém vai poder provar a ninguém. As outras pessoas também saem fora de si própria. Tal como em nosso mundo. Quando nos conectamos no mundo espiritual, através da alma, vamos poder conectar entre nós. Vamos sentir esse mundo superior espiritual como nosso próprio mundo, tal como nós sentimos esse mundo, como nosso, dentro do nosso ser. Também assim sentimos. Então, por que se chama Neshama e não mundo? Esse é o mundo superior, a sensação do mundo superior é a alma, é a mesma coisa. Desce Sefirot, não há nada mais do que isto. Você pode tirar tudo. Dez Sefirot é o que sente dentro disto, é o que se chama alma. Elas são em si mesmas dez Sefirot, o esqueleto da alma. Pode ser que é uma aspiração? Sefirá é um ponto que ilumina, que foi egoísta e que transcende e se converte em altruísta. Isso se chama luminiscência. Se chama Sefirá. Continuamos a pergunta anterior. Por que é uma qualidade oposta a amor? Egoísta como algo mal, torpe? Por que as pessoas não entendem o altruísmo? O amor é uma qualidade de otorgamento do homem. Quando toma os desejos de outra pessoa e os coloca no lugar dos seus próprios desejos, aí isso se chama amor. E a sensação é muito especial. E isso também é uma ação muito especial, certamente, que não tem exemplos em nosso mundo. Uma pergunta. Neshama é o clio, o vaso para sentir? Ou é algo que se sente através desse clio? Ou quem sente de fato? A alma é um vaso para ser sentido? Sim. São 10 sefirot dentro das quais se sente algo diferente, uma realidade oposta do seu blog. Até que a pessoa não desenvolve em si a alma, tem somente uma força vital, como qualquer animal. E esta força vital não tem consciência. Pode explicar o que seria essa força vital? É a força criadora, o sopro vital que o Criador. Ela não desfruta, não tem percepção. É apenas uma força que mantém o ser vivo. Aí se chama de força vital. Vital da palavra vida, evidentemente. Isso existe em cada ser? Certamente. Em cada ser. Não somente no ser humano, porque a pessoa tem um ego vivo, que se cuida a si próprio, é idólatra, egoico. A pessoa tem um ego adicional, que quando vê os outros também quer o que os demais têm. Inclusive, mesmo que sofram essa força vital, o que acontece com ela? Ela encarna? Não é uma encarnação, simplesmente troca todo o tempo. Isto seria um tipo de encarnação, essa força vital. Todo o tempo vai crescendo. Não há um passo atrás. Ela se desenvolve. Não há uma reação assim na natureza. O movimento é em a superação. Ele é acelerador, modificador, transformador. Por isto, a alma todo o tempo vai crescendo. Mas o desenvolvimento vai sendo segundo subidas e descidas, quedas e levantes. Essas quedas, com essas quedas, somamos a força para subir. Esse é o corpo biológico que você está falando, correto? Não é a força egoísta. Tem alma vital, isto. Não há nenhuma alma vital, há força vital. Ok, digamos, vamos falar sobre força vital, que é a vida corpórea. Porque vemos que é um corpo vivo ou um corpo morto. Onde está a força vital quando o corpo morre? Essa força vital reencarna? Se veste em um corpo diferente? Não, não se veste em nada. O que acontece com esta força vital quando a pessoa falece? Certamente que fica aí uma qualidade, uma experiência de vida. Então tudo some? Vamos lá. Aqui tem um programa, um conceito. Não sei como explicar isto. É muito interessante isso. Eu entendo que é muito interessante, mas de fato não é assim. Entende por que os cabalistas falam de ocultar ou de confundir tão pouco? Porque simplesmente não são capazes de explicar essas mesmas qualidades ou ações que passam dentro da qualidade do otorgamento. Como traduzir isto em nosso mundo? Não sei como fazê-lo de uma forma concreta. Uma pergunta específica. Ok. Que é o corpo? O ego, dentro de uma forma específica, nos dá a impressão que nos mostra como um corpo vivo. Também nos mostra como a natureza é animada. Também no grau de animal, chamado pessoa. Esta é a matéria proteica. Proteica não é nada mais em realidade. Estamos em moléculas, nada mais. 99% não vai encontrar nada. Isto gira, é energia. Nosso corpo é energia? Tudo é energia, tudo é energia. Isso é energia, e se deseja energia. Uau! Onde está esse lugar? Para onde vai a força vital? Exatamente. Esta energia que está em tudo, neste corpo seu, força vital. É a energia que se mostra dessa maneira em tua tela, em teu desejo. E por isto você vê dessa maneira. Assim você imagina você mesmo e o mundo inteiro. Então essa energia eu vejo em forma de corpo proteico, e a força vital não a vejo? Não vê porque não tem estados adequados, adaptados para isso. Porque se você tivesse, poderia ver isto. Somente você sente forças egoístas porque para isso foi criado. Ter a capacidade de perceber a forma de percepção disto. E a forma da força para poder perceber a forma egoísta. Então, me refiro ao corpo. O corpo quando morre. O que quer dizer? Uma energia vital de um corpo. O que acontece com ela? Se move para onde? Passa a morar em outro lugar? Nada desaparece. Esta é uma lei da ciência. Não existe esse desaparecimento da energia. Não, não existe morte. Eu também não existe o que diria vida, não existe vida. Porque saber de Kabbalah, a vida é a qualidade do otorgamento. Isso tampouco morre. Então, o que nós vemos e se chama de vida é um mundo de ilusão. Assim se chama. Dá a impressão que agora eu entendo tudo, né? Pode continuar. Uma pergunta. Se todos somos partes de um sistema, todos juntos vamos poder chegar à luz superior. Aí se chama 6 mil anos. Qual é o sentido de alcançar a luz superior através de almas separadas? Por que temos que esperar? Não é assim. Não é assim. Não temos que esperar nada. Se tenho desejo de alcançar a tua alma e descobrir, de chegar a isto, pode fazer isto agora, sem relação com os demais. Tem um grupo? Por que tem um grupo? Para que te ajude a sair de você mesmo. Fora disto, não é como nós dizemos que a pessoa sai de si. Sai do seu ego, que começa a trabalhar em otorgamento e amor fora de si mesmo, nessa mesma medida que começa a sentir e espaço externo. A sensação desse espaço externo forma em você novos desejos, completamente novos, e a tudo isso se chama tua alma, Neshama. O próximo tema se diz: a recepção da alma causa a saída do desejo. O desejo de dar e receber. Se percebemos tudo dentro do desejo, quer dizer que até ponto o desejo é grande e assim podemos perceber mais. E ao contrário, restringindo o desejo, a sensação nossa também se restringe. Isto são desejos egoístas. A mesma coisa com relação ao desejo altruísta. Conforme é maior, percebemos mais. Conforme é menor, percebemos menos. Basulam escreve que o desejo de receber prazer quando entra na alma é chamada Mahot Mondensof, que inclui em si toda a realidade. O segredo da restrição é que Malhot se elevou ao mundo de Ensof e se restringiu o seu desejo de receber. Certo, isto passou antes da criação, da nossa criação, quando houve um desenvolvimento. Podemos falar disso, porque não imaginamos que a linha do tempo, algo que está relacionado com o tempo, digamos, quando começou o desenvolvimento do desejo, e o desejo é a matéria, a sabedoria de Kabbalah fala a mesma coisa. Não fomos a matéria que pode tocar, o desejo se desenvolveu. Chega a um estado que começa a sentir-se a si mesmo, oposto à luz que o criou. E neste momento ocorre a restrição. Oposto à luz, este estado se chama Tzimtzum Aleph. Em relação a isto, uma pergunta. Em relação ao tempo, o Criador criou a alma uma vez ou todo o tempo, vai fazendo crescer e a nutre como si mesma. Nós investigamos. E me refiro às pessoas que alcançam essa realidade superior, a investigam com a ajuda do que sentem. Nós sentimos o começo da ação, quando borei em realidade a luz superior. Não é um vozinho, mas é a luz superior. Então essa luz superior cria dentro de si uma tendência, uma pequena tendência egoísta, completamente oposta de si próprio, e começa a atuar sobre isto. com sua própria natureza, com a natureza do otorgamento, e sobre este ponto de natureza egoísta, este ponto absorve toda a luz circundante. Quando absorveu esta luz e se inflamou nessas dimensões dessa luz, este ponto começou a sentir até que ponto estava oposto um ao outro. E neste mesmo momento acontece uma explosão interna. Este ponto não pode suportar até que ponto que absorveu dentro de si toda a luz, se inflou aos limites infindos aonde toda a luz estava, com isso não pôde entrar. Existe aí, sim, é oposto à luz, e ocorreu esse estado tsim-tsum, de choque, de restrição, de fechar-se. Aqui uma pergunta: que é este ato de restrição do desejo? Quando tem algo doce, eu não como. Restringe o meu desejo? Não diria isso. Eu diria que isso é um regime, né? A questão é que você muda o teu desejo do doce por algo diferente, um desejo mais egoísta, porque senão não mudaria. Buscar um prazer diferente, mais elevado. O prazer de estar, digamos, poder colocar um vestido que você não conseguia colocar. Mas a princípio isso funciona somente assim, trocando prazer por prazer, desejo por desejo, objetivo por objetivo. Pergunta: é um conceito de maturidade da alma? A alma não envelhece, nem amadurece, nem morre, mas desenvolve. Por isso é impossível. Não podemos falar da maturidade da alma. Pode ser que nunca falamos de desenvolvimento em si. Há um tipo de lei do desenvolvimento da alma? Me refiro ao começo do desenvolvimento e ao final, como nós falamos. Esse ponto negro da luz superior é o começo. E o final é quando se desenvolve até o final da alma e alcança esse mesmo espaço no qual esteve nesse estado primitivo, quando faz a primeira restrição. Nisto, quando chega a luz, que é idêntico ao anterior, mas agora, para dar prazer à luz, para servi-la, para poder absorvê-la dentro de si, mas não para si, mas para ele, para essa própria luz. Com isto desenvolve a qualidade do otorgamento, tua igualdade da luz, quando toma dentro de si toda a luz para dar desfrute. E aí se faz equivalente neste momento, se converte e alcança a adesão, a igualdade, a advocuto completa. Continuando aqui, o ato de restrição se faz através de Malhut, do mundo de Insof. Qual é a intenção depois de criar todos os mundos até o nosso próprio mundo e adquirir a qualidade do otorgamento e fazer-se equivalente com a luz superior? É esse o plano. Estamos falando dos mundos. Mundos são graduações. Malhut, quando se restringiu e fechou-se, e começou a mudar a si próprio a qualidade do otorgamento. Em relação a isso, recebe, recebe, recebe. E então está como está dividido em cinco partes. Assim também agora, recebe, recebe, recebe dentro de si para otorgar. E essa recepção gradual são chamadas mundos, Olamot. Mundos, Olamot, são medidas de luz que Malhut recebe dentro de si para otorgar essa mesma luz da qual recebe. E nosso mundo é uma parte da luz. Nosso mundo não existe algo ilusório, não existe. E de nenhuma maneira, como somente é egoísta e sobre isto houve restrição, está somente aqui para que possamos começar alguma coisa, um trabalhinho de manual. Em que está baseado, então? Existe um desejo ilusório que somente nos dá a impressão. Sem nenhuma centelha nele? Não. Precisamente há nele uma centelha chamada centelha de vida. Somente para existir da nossa ilusão. Então essa pequena centelha é o que coloca todo mundo doido? Não. Tudo vem da luz. É a luz superior que demanda tudo. Isto é o único criador, tal como em nosso mundo. Se não existisse luz, existiria o quê então? Você disse que nosso mundo não há luz. Momento, peraí. O que nós sentimos existe. Sim, existe. Quando você se eleva por sobre isto e converte em qualidade de otorgamento, percebe que o nosso mundo não existe. Dá um exemplo disso. Não há algo assim. O universo é vívido e me parece complexo, mas na verdade o mundo existe para que a pessoa sinta a percepção da luz. É uma impressão subjetiva do Criador. Não há nenhum tipo de objetividade. Não somos capazes de determinar nada. Nada, ninguém sente nada além de si próprio. Inclusive o cabalista, se sente algo, o sente dentro dos seus vasos, ou dos vasos de recepção ou do otorgamento, mas são seus vasos. Fora disso, não sou capaz de sentir nada. Posso pensar, imaginar qualquer coisa, mas não é algo científico. Então, temos duas pessoas falando uma com a outra, sentem o mundo, podem dizer estar de acordo com isso é claro, isso é escuro, isso é amarelo. Então, um quer dizer que um existe para um ou para o outro ao mesmo tempo? Por certo, existia para os dois. Quer dizer que não existe mais? Em relação a quê? Ao que sente? Se alguém vive e depois vai morrer, o mundo deixa de existir? O mundo existe ou não existe? Quando os cabalistas dizem que... Vamos tentar entender assim, ó. Estamos falando somente com relação ao homem, o indivíduo, como ele tem essa visão de mundo baseado na sua percepção de seu alcance. Em relação ao seu, à sua percepção, o que acontece com os animais? Com o que aconteceu com os dinossauros, por exemplo? A ciência provou isto. Quem fala deles? As pessoas falam. As pessoas diziam que não existia dinossauro e aí a ciência prova que existiu. O que quer dizer? Houve um tempo em que existiam pessoas e sim dinossauros. Assim falam os cientistas que encontram esqueletos. Sim, as pessoas encontraram esqueletos provando. Existiram os dinossauros ou não? Se não existisse alguém que não os percebesse, não existiriam, não existiria mundo. Somente existiam porque alguém os percebeu. Então, os ossos que nós vemos, os ossos de dinossauros que existiram há 100 mil anos ou não? Eu não sei porque você está falando de milhões de anos, não entendo isto. Está somente dentro de ti isto. Nestes pontos, temos que, de alguma maneira, trabalhar com conceitos mais simples que nós possamos alcançar, levar em consideração que tudo é relativo. Vamos ter que aprofundar nossos conceitos, estudar mais conceitos físicos, não somente Einstein, mas toda a física. Todo descobrimento temos que revisá-lo. Por parte da sabedoria de Kabbalah, tudo existe, tudo que dá a impressão que existiu, de fato existiu. Então, não existiu somente dentro da pessoa, mas dentro do alcance da sua percepção. existir na pessoa, não fora dela. Fora da pessoa não existe nada. E também, todo mundo de hoje existe ou não existe? Só existe em mim. Fora de mim não existe esse mundo. Isso também existe em mim. Não existem sem o eu. Isso é interessante, mas difícil de entender, não? Se não há pessoas, não há dinossauros. Exatamente. Há pessoas que existem, mas estão sentadas em algum lugar, mas estão sentadas e existem dentro de mim. Essas pessoas, nós somos pessoas adultas, sérias. Estamos todos aqui, sãos, plenos. Acreditem em mim. Existe um fundo científico muito profundo em tudo que eu digo. Tem uma base muito sólida, baseada em Kabbalah. Estamos em condições específicas, e nessas condições específicas percebemos o que passa em nosso redor, mas em realidade percebemos dentro de nossa percepção e da impressão que existe fora de nós. Projetamos tudo o que acontece fora, mas em realidade acontece dentro. Este fora não existe. Complementem a percepção. E existe mundo, existe o estudo, e estou falando com vocês, as pessoas me escutam. Tudo isto sou eu, dentro de mim, eu faço isso. Não existe fora disso, não existe nada. O que você me diz agora é o que você está falando, sou eu. O que é o que nós estudamos? Eu me esforcei tanto em explicar o tema da percepção da realidade, e vocês falam novamente sobre isto. Ok, vamos voltar a esse tema, Moshi. A pessoa necessita disso, é necessário para a pessoa entender. Não é uma diversão ou uma curiosidade, algo necessário para poder dar continuidade e entender o que ela está fazendo, porque está estudando Kabbalah. Se a pessoa muda o desejo, em especial, se transforma de egoísta, altruísta, vai ver um mundo novo, um mundo diferente. Somente então, realmente sai dos limites do seu ego, vai ver a verdadeira realidade. Simplesmente se desenha no seu ego para o seu ego. Também, quando estou em meus desejos egoístas, construo para mim toda a geografia, astrologia, história. Tudo isso é certo, tudo isso vai desaparecer com o ego. No momento que me elevo de mim mesmo, tudo muda. Esta ciência vai mudar toda. Este mundo, de fato, é ilusório. Mas sempre que vemos sentindo essas sensações corpóreas, todo momento em que exista pessoas nos cinco sentidos, vai poder sentir o que é bom, o que é ruim, o que é mole, o que é duro, o que é úmido, o que é seco. São ferramentas de percepção. O corpo biológico em si está uma percepção biológica somente. Cada pessoa sente que tem um corpo biológico nessa realidade ilusória. Até esse momento vai poder sentir coisas fora daqui. Quando a pessoa morre, o seu ego morre, se restringe, se fecha e nada mais. Então, no que fica somente? É esse mesmo cabalista. Se você é cabalista, se você sai, a natureza te absorve. Então, continua sentindo isto, não morre. Não te separa do teu mundo superior. Este mundo, sim, é como Rabash dizia. Você troca a camisa depois do dia. Assim é esta vida. E então, propõe algo simples. Não creia no mundo por vir, mas somente de 20 e 30 anos encontrar um estado assim. Eu digo isso, a sabedoria de Kabbalah fala isso. Para que existe isto? O teu mundo verá em tua vida. Também Zohar está escrito isto. Que é este mundo de fato? Que há que receber aqui? Um mundo no qual me trouxeram? Isso é muito interessante. Como a pessoa nasce, como se projeta dentro de nós essa percepção, como a criação nossa nesse mundo. Então, se está como nós dizemos, que é o último estado espiritual. Em geral, quem é esse Adam Rishon que começou a sentir esse mundo material? O mundo não material? Precisamente o mundo material. Como apareceu o mundo primitivo? Não. Não vamos levar esta continuidade desse tema. A primeira vez, o mundo físico começou a sentir algum tipo de desenvolvimento. A natureza inerte, vegetativa, animal e depois a pessoa. Quando a pessoa começou a sentir o mundo, quando o animal deste mundo se converteu em Adama, começou a sentir o mundo espiritual. Adama é o mundo espiritual que nasce na pessoa. Nós não somos chamados Bene Adama, somos Bene Adam somente segundo o potencial que podemos ter. Por agora não somos assim, porque Adam é o que é similar à qualidade de otorgamento, similar ao Criador. Adam, da palavra Domé, similar. Então, quem é o primeiro que se começou a sentir? Adam, 5.778 anos. Como posso receber essa informação se acaba de dizer que não existe nada fora de mim? Então Adam está em mim, certamente. Tudo que pode existir, inclusive o que você disse agora, está dentro de mim. Então, se eu determino isto, que nasceu Adam, que sentiu o mundo superior, sim. Você tem que começar a captar mais. De pronto se dá conta que tudo está incluso em um só, sem nenhum tipo de problema ou confusão. Tudo sou eu que causa. Assim lemos a Torá. E assim não nasceu Abraão. Sim, a Torá nos conta para cada um de nós ou sobre cada um de nós. Qual necessidade do desenvolvimento da consciência? Para que desenvolve a consciência? Para ajudar-me a dirigir-me mais corretamente, da forma mais otimizada, à satisfação completa, a minha finalidade nessa terra, a qualidade de otorgamento e amor. Esta é a visão da consciência e a finalidade da mesma. Por que vocês, cabalistas, fazem tantas ações nessa realidade ilusória, quando poderiam passar suas ações dentro da realidade espiritual para que eu possa, dentro de mim, atrair a você? Porque todos vocês são partes de mim. Estou conectado com vocês, cada um de nós. Isso é interessante. Aqui é algo inclusivo, recíproco. Inclusão completa de todos com todos. E por isso cada um atrai a todos. E assim todos nos encontramos no mundo de Ein Sof. E então é possível dizer que a ciência altruísta, que cada um atrai ao outro, ajuda Simeão a alcançar isto. Ajuda a todos como resultado disso, ajuda você mesmo, porque todos eles são uma parte espiritual de você. É o corpo desse mesmo Adam, desse único Adam. Tudo isso é um único Adam. Eu dou a você, mas a mim mesmo, mas dou a impressão que dou a ele, porque sou feito assim. Esse estado chamado Adam se quebrou em milhares de partes para que cada uma delas tenha êxito com relação a outras partes. de sair do seu ego e altruísmo e adquirir a qualidade de otorgamento e se desse sistema tremendo não tivesse quebrado, como poderia adquirir a qualidade de otorgamento? Como estamos quebrados em relação a nós e o ego? Podemos superar essa repulsa conectando com os demais. E essa força vai ser a força da nossa superação e da nossa potência, de nossa similitude com o Criador. É isso que temos que alcançar. Este é o pensamento do Criador, a criação, essa criatura egoísta, quebrada, e toda a luz, toda a força do amor do Criador entra dentro de nós e o converte em ódio, em ego. Temos que transformar isso novamente em uma conexão de amor. Então nos fazemos similar ao Criador. Por isso temos que nos conectar. De uma forma prática se faz isso através da conexão, que parece mais fácil, mas na verdade é o mais difícil. Durante as lições de Kabbalah, nossos amigos se falam: eu queria ser essa satisfação dos meus desejos para poder satisfazer os meus amigos. Não quero dizer que sou um profeta grande, mas proponho que na sabedoria de Kabbalah, em algum tipo de contato, esse contato define um com o outro. Eu, se posso responder as perguntas que a pessoa faz, eu faço. Se alguém faz perguntas inspiradoras, há um fluir de informações e sensações entre nós. Passa de maneira natural e vai continuar. Você disse que todas as partes são alma, que não existe nada além dele. Então, por que tantos conceitos? Antes, tudo para que possamos conectar. Para que tantos conceitos? Todos os nomes e palavras são para você perceber o mundo superior, para um despertar de uma ação. E quando você se conecta com o outro, tudo desaparece, porque o amor reina. Então deveria estar somente o eu e o Criador. Afinal, não existe nada além do Criador, da luz superior. A luz superior branca. É possível dizer que a consciência é uma parte da alma? Cada um tem sua própria consciência. O que são essas palavras, esses conceitos? Qual é a meta? A meta é o que é mais importante. É correto que a alma, que a alma tem muitas qualidades, porque todos somos diferentes. A alma todo tempo existe em nós, em todos nós ao mesmo tempo. Portanto, uma qualidade coletiva. Somos muito diferentes e idênticos. Somos diferentes em nosso ego, porque cada um quer um pouco para si e reflete um pouco desse prisma geral da luz, algo que lhe facilite. Mas quando nós falamos da qualidade de otorgamento e de amor, todos nos equiparamos, nos tornamos iguais. Tudo se torna mais simples, porque tenho que absorver dentro de mim desejos e qualidades. Desejos do outro com relação ao próximo e ao bem-estar do próximo, e tratar de satisfazê-lo, não para o meu próprio benefício. E então me incluo nisto. Tomo minhas forças de possibilidade e me incluo nisto. Tal como uma mãe quer incluir-se no seu bebê, quer dar-se completamente. Como acontece a somatória do potencial da alma nos tempos da queda? Nas quedas, o que acontece é a revelação de um novo ego que há em mim. Me elevei 1 metro e novamente me tirei. Caí a 2 metros abaixo dentro do ego. Me elevo por sobre os 2 metros agora. E novamente caio a 3 metros abaixo. Com relação a isto, eu quero um ego maior. E com isto vou levar-me mais alto. Não posso elevar-me menos do que isto. Se estou a menos 2, me elevo a mais 2. Por isso as quedas são importantes. Não podemos querê-los, porque são estados que nos repelem, certamente. Mas eles são necessários. Passa-se de estados terríveis. São tempos difíceis, são desconexões péssimas da realidade, são estados nos quais não há força, são estados que a princípio nos parecem totalmente destrutivos, mas é algo muito importante para o crescimento individual, é muito educativo, muito construtivo. E isso nos espera mais adiante. Eu tenho que lhes dizer a todos: não podemos temer isso. Vamos passar tudo isso e tudo vai estar bem. E quem teme, não joga, é parte de um jogo. Em qual parte do desejo entra conhecimento? Porque há pessoas que não têm esse tema do conhecimento. Sobre isso não podemos falar. Há qualidades particulares de cada um. Não podemos dizer nada para que ou por que, de onde, por qual motivo existem. Olha, até que ponto nós somos diferentes. Eu adoraria mudar como vocês, mas nós sabemos como cada um de nós é. Isto se vai esclarecer somente quando nós vamos nos conectar como rodas dentadas. Vamos começar a nos adornar, a formar um sistema, um esqueleto completo da alma. Agora somos a primeira geração somente. Quando começamos a reunirmos-nos, e quando começamos a conectarmos-nos, vamos ver toda a estrutura maravilhosa, como o Criador nos trouxe, nos colocou em uma caixa, para que pouco a pouco nos conectemos entre nós. Agora, não somos capazes de entender isto, porque não há em mim o que necessito, há em mim o que você necessita. Muito lindo isso, viu? Não há equívoco aqui. Tudo está feito em relação a esse sistema de rodas dentadas, por certo. Então, um momento. Tudo que é em mim é dado para satisfazer os demais? Sim. Imaginem, para que você nasceu? Por que estuda a sabedoria de Kabbalah? A pessoa nasce para satisfazer os outros? Sim. A pessoa nasce para o otorgamento. Então, toda a vida da pessoa é servir os outros? Sim, é isso mesmo. Eu consinto nisso ou não? Independente se você consente, você vai servir os outros querendo ou não querendo. Se não, seríamos como formigas apenas, inconscientes, mas quando nós olhamos esse sistema, isso se chama Shivakna. Quando você vê esse sistema atual, vê essa eternidade toda, todas as qualidades que atuam de maneira plena e completa, isto vai chegar à pessoa de maneira completa. Agora, falamos sobre a percepção da realidade. Muitas coisas interessantes. O que mais podemos dizer agora? O programa agora vai terminar. O que vai acontecer? Vou ter outro programa. Sim, estou falando dos nossos amigos. Vamos a passear, vamos, enfim, fazer outras coisas. Bom, tem sorte. Ou melhor, algum tipo de exercício para a semana para poder alcançar esse estado de serviço, de teoria. pensa como chegar a isso. Pensa como chegar a isso. E é um conceito em conexão. Escute, tudo isso está na conexão e por isso agora estamos fazendo esse congresso na Europa e também convidamos que venham ao congresso em Israel. Quer dizer, conexão, conexão todo o tempo, a conexão em todos e a solução é correta. Isto é sim, conexão correta. E como os cabalistas deixaram tudo isto, vamos fazer corretamente, vamos sentir já todas as leis espirituais, todas as leis espirituais de uma maneira muito simples, em otorgamento. E neste otorgamento, percebemos a qualidade de Boré, Boré em si mesmo, o mundo por vir, tua eternidade. Como começar a amar a alma? Estar oposto à sabedoria de Kabbalah. E como começa a mudar isto? A alma é a qualidade do otorgamento e amor. Tua correlação aos outros. E então se tem que fazer tudo para poder sair do teu ego e amar ao outro. Isto é, é impossível somente quando você realmente quer isto. Através dos amigos. Estou em um grupo. Fora de mim, existem outros 5, 6, 7 pessoas, não importa quanto. Essas pessoas me colocam nervoso. Eu os olho, e todo tempo me dão a impressão que eles sentem alguma coisa, que veem algo, que apalpam algo. Às vezes me dá a impressão que, de alguma maneira, elas falam entre si, que não me dizem nada. Eu me desperto e penso nisto. Como pode ser que estou entre eles se estou tão atrasado com relação a eles, o que eles pensam de mim, e me sustento no grupo, não sei, porque dá pena de mim ou porque sinto que é uma opinião deles com relação a mim, e também suspeito que eles vão descobrir que não tem nenhum tipo de alcance, que não tem um valor interno. Estou certo que eles já sentem algo, mas eu, isso me carcome. Algo que eu gostaria de alcançar no mundo, e eles alcançam isto tão pronto. Então não sei o que fazer. Eu quero isto muito. Isso esteve em mim alguma vez, muito forte. Eu senti que se não alcanço o que eles alcançam, então eu não tenho condições de viver. Isto vai me empurrar a um canto para que eu me transforme. Eu faço esforços sobre-humanos, porque não há uma força maior no mundo. Eu, digamos, atuei de maneira egoísta ao máximo e fui ajudado nesse sentido. Vocês sentiu inveja de Rabash? Eu te conto como você deve fazer. Então tratem de fazê-lo para que invejem os amigos do grupo. Sintam inveja do Criador, que o Criador o ajuda, mas tem qualidades especiais que é entregar a eles e que eu não tenho. Tratem de invejar. É uma sensação muito potente. Isso vai queimar, vai ser desagradável, mas vai fazer avançar. Vai avançar. Trate de fazê-lo, que tenha um êxito. Uma palestra em Moscou, nos 14 de junho. E depois... também uma sala aberta em Kiev. O semestre já começou, mas é ainda possível dar continuidade ao estudo. um clube de Kabbalah para poder visitar. Então vocês têm atividades muito interessantes durante toda a semana. Para a semana, o que eu sugiro e que proponho é estar presente nas lições matinais, e há uma classe muito especial também, como preparação para o Congresso da Europa. Sugiro que venham. A tarefa para a próxima semana? Sim, as classes. Aconselho que venham. Leiam meu blog. Leiam ao Twitter. Algo sobre inveja? Invejem de uma forma séria. Tratem também de crescer, trabalhar um com o outro, para que juntos possam causar essa explosão. Despertem a inveja dos demais. Vão ajudar-lhes muito a crescer. Desejo êxito. Nos encontramos no próximo momento.